Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui para falar sobre fadiga digital e nostalgia.
Porque eu sinto que entre o final de 2025 e o começo de 2026 surgiram alguns comportamentos na internet e fora dela que refletem tanto a nossa fadiga devido ao uso excessivo das redes sociais quanto a nossa nostalgia por um período em que a vida no digital era menos performática, sabe? E manipulada pelos algoritmos. Então, nesse episódio a gente vai falar sobre os estímulos digitais, né? Como que eles estão afetando nosso corpo, o nosso foco e até a nossa forma de enxergar o passado. E para começar, eu queria destacar aqui o tal do brain rot, que nada mais é, né, do que o termo usado para descrever o desgaste mental causado pelo excesso de estímulos digitais, né, especialmente os de consumo rápido, como vídeos curtos, memes e essa necessidade de dopamina instantânea que muita gente tem. E eu quis trazer esse tema aqui para o podcast, né, como o primeiro episódio do ano, porque eu me senti durante muito tempo, em 2025, assim, eu vi em mim as características do brain rot, né, que, segundo especialistas, né, definem como um estado mental de cansaço crônico, né, que afeta tanto o foco quanto a memória, a motivação. E ele é um fenômeno, né, comportamental que já está chamando a atenção de especialistas no mundo inteiro, assim. E foi eleita, né, a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Oxford. Então dá para ter uma noção de que muita gente está passando por isso. É um problema, né? Um fenômeno que precisa ser observado e que precisa ser entendido. E quais são os sinais, né, que eu percebi em mim que me fizeram entender que talvez eu estivesse sofrendo, digamos assim, desse tal do brain rot? Impaciência, gente, eu parei de ter paciência para ver conteúdo muito longo, sabe? Tipo, às vezes um vídeo tinha 1 minuto e meio e já ficava, que merda, acho que não quero ver mais isso aqui não. Então foi aí o primeiro alerta que se acendeu, a irritabilidade, que eu percebi que também eu tava ficando muito irritada por coisa sem necessidade, então foi um outro ponto. É, aquela produtividade também eu percebi que, sei lá, eu parei de me interessar por fazer coisas e aí, com isso, a minha produtividade diminuiu e meu uso do celular aumentou, principalmente no Instagram. Então, foi um outro ponto. A necessidade de distração também. Eu acho que, né, a gente para de ter tempo sem fazer nada de ócio e começa a pegar o celular em qualquer oportunidade que tem. Sei lá, tá esperando numa fila, pega o celular. Tá sentada no consultório, esperando sua vez, pega o celular. E aí eu percebi que eu tava ficando muito isso, nesse scroll infinito, né? Então foi um outro detalhe que eu falei, opa, acho que isso aqui não vai dar bom. É, sensação de cansaço mental sem causa aparente, então eu tava me sentindo muito cansada, mas não necessariamente eu estava cansada fisicamente, mas muito por conta do tanto de conteúdo que eu tava consumindo, tanto de informação, e sem absorver nada, porque eu acho que o pior é isso, é você consumir muita coisa, mas, tipo, passar 20 minutos, você não lembra mais quais vídeos você assistiu. Eu acho que esse é um fator que tava me incomodando. E um outro ponto é o sono desregulado. Eu não sei se vocês, né, se alguém já também passou por isso, mas usar o celular à noite também tava atrapalhando o meu sono. Ainda é muito difícil regular o tempo, meu uso. Eu botei um limite, né, no aplicativo, porque dá pra você estabelecer um limite. Mas mesmo assim, às vezes eu ainda dá o limite, aí eu pulo e fico mais tempo. Então, eu tô tentando me policiar esse ano pra estabelecer limites e cumprir os limites, né, de uso de redes sociais, porque eu sei que se eu fizer isso, vai me ajudar. Não sei se vocês aí conseguem, se conseguirem me dar dicas, porque pra mim ainda é um pouquinho difícil de estipular essas metas e cumprir, né, não passar do tempo de uso. E eu vejo que a nossa mente, ela começa a ser moldada, digamos assim, para esse tipo de conteúdo, né? De a gente sempre quer algo rápido, curto, que tenha algum estímulo, e isso vai viciando, querendo ou não, né? A nossa mente, o nosso cotidiano, e é muito prejudicial isso, gente, pelo amor de Deus. Eu comecei a perceber, falei, cara, não, não posso virar essa pessoa. E o que que tá por trás, né, desse fenômeno? Assim, eu fui estudar um pouco para gravar esse episódio, ler materiais de pesquisadores, de psicólogos, de pessoas que estão estudando mídias e tal. E o que eu encontrei é que é a questão da cultura que valoriza o instantâneo e a dopamina. Então, essas grandes empresas, elas não estão muito preocupadas com a nossa saúde mental. Elas querem reter as pessoas dentro da plataforma. Então, para isso, cada vez mais conteúdos rápidos e que são boosts, assim, né, de dopamina. Então, com isso, o nosso cérebro ele começa a exigir cada vez mais esse estímulo para obter a mesma satisfação. E o resultado disso, né, de toda vez querer mais estímulos, é fadiga mental, é ansiedade, é dificuldade de foco, é de concentração, insatisfação com o mundo real, de certa forma, porque você se acostuma com esse tanto de estímulo e conteúdos e tal, e você acaba ficando fadigado mesmo, né? Esse termo fadiga digital é o que realmente acontece com as pessoas, né? Com o nosso cérebro, com o tempo, conforme ele vai se acostumando, a gente acaba não percebendo, e às vezes quando vai perceber, já tá uma questão um pouco mais preocupante. E um dado que me interessou é que o brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos por dia online, com um destaque alto para o uso de redes sociais. Então, né, nós usamos por muitas horas, todos os dias, as redes sociais, e isso tem um grande impacto, querendo ou não, na nossa saúde mental e na forma como a gente se relaciona. Porque não necessariamente estar nas redes sociais, você está socializando, né? Porque eu acho que na maior parte do tempo a gente só está consumindo conteúdo que outras pessoas produzem, se comparando e não tirando proveito. Nem sempre a gente consegue ter algo proveitoso. Às vezes a gente só passa um tempo rindo e vendo conteúdos que não têm muita utilidade. Não que esteja errado. E esse dado, né, que eu falei agora, ele é de um relatório chamado Digital 2024 da We Are Social e da Meltwater, né? São, acho que, americanas. E um outro ponto que eu queria trazer aqui também pro episódio é a questão da nostalgia. Por que que eu acho que tá batendo agora esse começo de ano, né? Essa trend aí que viralizou desde 2016 e todo mundo começou, né, a postar foto e vídeo antigo. Pelo que eu li aqui, né, essa volta de 2016 tem diferentes razões. A primeira é porque é legal você mostrar, né, tipo, como era, como você era antes, o que você conquistou nesse meio tempo, como foi seu ano de 2016 em comparação a 2026, né, 10 anos depois. Mas o que eu encontrei de dados é que 2016 era um ano em que as fotos no Instagram, elas não eram tão produzidas, a estética não era pautada pelo engajamento, pelo alcance, como é agora, né? Muitas pessoas usam o Instagram comercialmente, digamos assim. 2016 não era tão essa pegada. E a vida digital, ela parecia menos performática, ou seja, ela era mais simples. A gente não usava tanto os posts para performar, para se vender, eu acho, né? Era mais uma coisa ali para você, para os seus amigos e para a rede próxima, digamos assim. E essa mudança do Instagram também traz essa nostalgia de que antes era um tempo mais simples e mais leve, né? A vida digital era mais leve. E era uma época em que a busca pela perfeição não ditava as regras, como agora é, né? Tipo, a gente usava, vamos trazer aí 2016, o que que tinha em 2016 de mídias e de redes? Tinha o Tumblr, que a galera usava muito pra se inspirar, né? Pra postar conteúdo e aquele conteúdo cheio de filtros, referências, né, da época. O Snapchat, que foi da onde o Instagram puxou os stories, e aí eu acho que a gente começou a usar muito mais as redes quando surgiu o stories, porque some 24 horas, então a gente quer ver o conteúdo, né, antes que suma. Então eu acho que vem daí também, né, porque os stories, se eu não me engano, eles entraram no final de 2015, começo de 2016. Então foi aí que começou. A gente também tinha blogs, né, gente, os textos eram muito mais consumidos nessa época ainda, era muito popular, muitas blogueiras, né, o termo blogueira veio dessa época aí, que a galera consumia muito texto. Tinha uns quizzes, né, do BuzzFeed, da Capricho, e hoje a gente mal sai do Instagram e do TikTok, né, as duas plataformas de vídeo mais consumidas no momento. E eles são espaços que parecem se fechar sobre si mesmos, né, e ser, tipo, meio isolado do resto. Então, antes a gente tinha vários lugares diferentes pra consumir, interagir e ver conteúdo. E hoje em dia são basicamente dois, o Instagram e o TikTok, muitas vezes um replicado do outro, né? Às vezes a gente vê a mesma coisa no Instagram e no TikTok. Então, eu acho que existe essa nostalgia por essa época, por conta disso, por parecer ser mais simples, a gente ter menos conteúdo, menos informação, se cansar menos, porque a gente usava menos o celular, eu acredito também. É, os momentos, né, de usar a rede social era menos frequente, acredito eu. E disso eu sinto que existe agora uma certa perda de controle, né, de fronteira. Porque agora parece que é o algoritmo que dita tudo o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai consumir. E antes não era tanto assim, a gente via e consumia ali no nosso feed o que os nossos amigos postavam. Então a gente via tudo o que os nossos amigos postavam. Hoje em dia a gente não vê. Infelizmente a gente vê muito mais propaganda e conteúdo de creators, né? O que não é ruim, né, ver conteúdo de creators, mas eu acho que mudou um pouco a forma. E no final das contas, em vez de nos ajudar, eu acho, a, sei lá, a descansar, né, a desaparecer e descobrir coisas novas, eu sinto que parece que tá tendo o efeito contrário, a gente tá ficando cada vez mais cansado. E fica essa sensação esquisita de que, tá, o algoritmo, ele mostra o que a gente gosta, mas até que ponto isso é bom, né? Essas bolhas também, tem a questão da bolha, de que a gente vai ver mais do que a gente curte, e também tem o ponto de lidar com o contraditório. E tem a questão de opinião, né? A gente precisa realmente dar opinião em tudo. É um outro ponto aí que talvez eu fale em outro episódio, né? Porque não é o foco desse, mas tem essa questão aí a se pensar. Você precisa dar sua opinião sempre. É isso. É... E eu também queria abordar aqui estratégias, né? Pra ajudar a superar essa questão da fadiga mental, desse desgaste por conta do uso excessivo de telas e redes sociais. E eu vou trazer aqui o que eu encontrei, né, que especialistas afirmam que pode ajudar, que é reduzir o tempo de tela, que acho que todo mundo sabe, né, que isso realmente ajuda, mas para quem tem dificuldade de fazer isso progressivamente, como eu comentei, tentar botar um timer ali de tempo máximo para você usar o celular e tentar cumprir. Eu sei que é difícil, digo por experiência própria. É consumir conteúdos mais longos e reflexivos, então, né, tentar começar a adaptar o seu cérebro novamente a consumir coisas mais longas e, sei lá, ir pro YouTube. Eu acho que o YouTube é uma boa forma de tentar fazer isso, porque geralmente lá os vídeos têm uma duração maior e são mais profundos, assim, reflexivos, então eu acho que utilizar o YouTube ao invés de ficar tanto tempo no Instagram e no TikTok pode ser uma boa, que é o que eu tenho feito. É praticar atividades que exijam presença plena, né, como leitura ou escrita, então eu acho que é uma outra forma de você também conseguir driblar os efeitos desse desgaste mental, então, e aos poucos, tipo, ah, eu não gosto de ler. Tá, então começa, pega um tema que você gosta, um assunto, e vai lendo, tipo, 2, 3 páginas por dia, e conforme você for pegando gosto, aumenta, né? Acho que pode ser uma estratégia. E também, eles afirmam aqui, né, que é importante você investir em pausas, em momentos de silêncio. Então, acho que em vez de pegar o celular enquanto você tá, sei lá, esperando o ônibus no ponto, tenta fazer uma outra coisa, observar. Tipo, olhar o que tá acontecendo em volta de você. E eu também queria falar aqui pra vocês que eu acho que é muito normal a nossa geração tá sofrendo com esses efeitos, porque a gente usa muito celular, né, gente? Não tem como negar, a gente usa pra tudo hoje em dia. Então, a gente não pode também ficar se culpando demais de não conseguir dar conta das coisas, mas eu acho que aos pouquinhos, se a gente tentar uma coisa por vez e diminuindo, talvez a gente melhore. Ou não só reduzir, mas eu consumir com mais propósito, porque uma coisa que me pega muito é, às vezes, eu vou no Instagram pra pesquisar uma coisa específica. Aí eu vou lá no pesquisar, e aí ele aparece explorar um monte de conteúdo. E às vezes eu clico, aí eu vou caindo numa coisa, eu vou em outra, e não lembro mais inicialmente por que eu abri o Instagram. Então, ai gente, isso pra mim é muito chato, aí eu fico com raiva. É, acho que por ele mostrar muita coisa ali, às vezes a gente se perde, né? E acaba esquecendo e passa 20 minutos e você não fez o que você queria fazer. Então a gente tem que tentar burlar, digamos assim, esse sistema do Instagram e tentar ser mais intencional. Eu acho que é isso que eu estou com vontade de fazer, né? Eu vou tentar fazer mais esse ano. E se você também tiver aí dicas pra mim ou quiser compartilhar sua experiência, pode vir falar comigo lá no Instagram, né? Que é o Bota Pra Fora Podcast. Eu tô aberta a gente discutir esse tema. É um tema que eu quero falar mais esse ano. Então, se você também tiver aí nessa missão, vem trocar comigo. E se você gostou desse episódio, aí compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, dá pra comentar. Então é isso. Obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!